Agora é tempo de adorarmos ao Senhor por meio da sua palavra. E eu quero te convidar a você abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 33, versículos 5 e 6. Enquanto você abre seu aplicativo ou a sua Bíblia de papel, eu quero preparar o seu coração para essa leitura. Nós vamos ler um texto onde Deus está falando de um cenário de avivamento. Em Isaías 33, 5 e 6. Todo esse capítulo, na verdade, de Isaías 33. Mas eu queria que você imaginasse junto comigo, se Deus, e essa é a expectativa do meu coração, sei que essa é a expectativa do seu coração também, que Deus mande um avivamento para a nossa cidade, para o nosso país. Amém? Não é isso que a gente está esperando? Gente, eu estou nessa santa expectativa de ver um mover de Deus sobrenatural. Algo lindo nos nossos dias. E eu fico imaginando se esse mover de Deus se espalha pela nossa cidade, pela nossa nação, e sinais claros desse avivamento começam a mudar índices sociais da nossa cidade e do nosso país. Peguei alguns dados de Curitiba e da realidade que nós estamos vivendo. Um deles foi na questão de violência e homicídio. Nos últimos 10 anos, a gente tem experimentado uma queda no índice de homicídios da nossa cidade, de 2014 para 2024, de 39,8% para cada 100 mil habitantes, esse índice caiu para 24,6. Já foi uma regressão interessante. Mas eu fico imaginando se Deus chacoalha as estruturas da nossa cidade e de um ano para o outro, esse índice vai lá para baixo. Em um ano, a gente está pensando em 3 a cada 100 mil de homicídios. Algo que visivelmente você vê o toque e a mão de Deus sobre a nossa cidade e nação. Ou que tal pensar em divórcios? Gente, só no Paraná esse ano já foram mais de 5 mil divórcios. E eu fico imaginando se Deus toca a nossa cidade, se Deus toca as nossas casas, os nossos casamentos. E de um ano para o outro, a gente vê esse índice caindo de 5 mil para baixo de 1.000 divórcios no nosso estado inteiro. Fico imaginando do impacto social que um avivamento geraria na nossa geração, na nossa cidade, no nosso país. E sabe, tem registros históricos de que quando Deus toca a terra com o avivamento, índices sociais e a sociedade, ela se reestrutura, ela é transformada. Um desses episódios narrados pela história é o que aconteceu no país de Gales, no começo do século XX. Esse avivamento que foi conhecido como o avivamento de Welsh. Esse avivamento ele durou em torno de 2 anos no país de Gales. Mas é interessantíssimo o que aconteceu na sociedade durante esses 2 anos. Irmãos, foram mais de 100 mil pessoas convertidas num período de 6 meses. Você pode imaginar isso? 100 mil pessoas se convertendo em 6 meses. Não tinha igreja que coubesse esse povo. E as igrejas começaram a se multiplicar nesse país. E o interessante desse avivamento é porque ele abalou as estruturas da sociedade. Por exemplo, as cadeias ficaram vazias durante esse tempo de avivamento na cidade, no país de Gales. Os policiais não tinham o que fazer na rua, literalmente, porque tamanha foi a transformação do povo durante esse tempo de avivamento. Os bares e pubs do país de Gales durante esse tempo ficaram desertos. Houve uma profunda transformação social por meio de um avivamento enviado por Deus. Eu tenho essa santa expectativa, e eu sei que você compartilha ela comigo, de ver um avivamento de Deus nos nossos dias. Amém? Você tem essa santa expectativa? Então, o texto de Isaías 33, 5, 6, vai colocar o seu coração em fogo. Meu coração está aqui queimando para compartilhar, e eu peço a Deus que Ele me capacite para compartilhar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, e que possa tocar o seu coração essa noite. Leia comigo o texto de Isaías 33, versículos 5 e 6. Esse texto diz assim: O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Preste atenção nessa última frase. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. A chave para entender esse texto está nessa última frase. Se existe uma chave para esse tesouro divino, de salvação, de conhecimento, de sabedoria E a palavra de Deus diz que essa chave está a meu acesso, está a meu alcance, para que a minha vida seja transformada, para que a minha família seja transformada, para que a sociedade ao meu redor seja transformada. Eu quero fazer tudo que eu posso para pegar essa chave e usá-la com sabedoria. O temor do Senhor é a chave para que nós possamos abrir esse tesouro e experimentar como povo, como nação, como família e como indivíduo um santo avivamento de Deus na nossa terra. Agora, irmãos, uma coisa que é interessante da nossa cultura, do nosso povo, é que ele é um povo culturalmente temente a Deus. Brasileiro raramente nega uma oração, é ou não é verdade? Se você se aproxima de alguém e fala assim, deixa eu orar com você, ou se você fala, Deus te abençoe, normalmente a pessoa, ela vai responder, amém. Né? É raro você ter uma rejeição, ou você ser respondido, rechaçado, quando você abençoa alguém, assim na rua, no comércio. É um povo que culturalmente tem esse valor do temor ao Senhor. Eu já tive a oportunidade de morar em lugares onde isso já não é uma realidade mais. E as pessoas muitas vezes rejeitam uma oração, ou rejeitam uma fala de bênção de Deus, fazem pouco caso, mas ainda não é a realidade na maioria da nossa nação. Mas o que eu quero falar aqui hoje para vocês não é sobre um temor de Deus cultural. É um temor de Deus transformador. É um temor de Deus que não é só um sentimento. Não é só algo que a gente aprende por um respeito, por uma tradição. Mas é algo que ela vem de dentro por fora, que é gerado pelo Espírito de Deus, que é gerado pela palavra de Deus e que nos coloca na postura certa para viver uma vida reta diante de Deus. É desse tipo de temor que eu quero falar com você essa noite, que é essa chave poderosa para que a gente possa acessar esse tesouro divino que está à minha e à sua disposição. É isso que a palavra de Deus me diz. Agora, a primeira coisa que eu preciso parar para perguntar para a Bíblia é o que é temer ao Senhor? Essa é uma das expressões bíblicas que ela merece uma reflexão mais profunda. Porque, se você for sincero comigo, a primeira coisa que vem na sua mente, quando eu falo de temor ao Senhor, qual o primeiro sentimento que vem na sua cabeça? Provavelmente você responderia medo. É uma verdade? Essa é a primeira reação que gera. E deixa eu colocar aqui de uma forma lúdica, muito comum dos nossos dias, né? Pensa comigo naquela cena do filme Divertidamente 2, que está bem popular nesses dias. Quais das emoções teria que acionar o controle do seu cérebro para gerar esse sentimento de temor ao Senhor? Eu diria que não é só o medo. É uma mistura de amor, reverência, admiração, pavor, medo. O temor ao Senhor, ela é uma mistura complexa de todos esses sentimentos. E o que eu quero te fazer refletir essa noite é que o temor do Senhor, ele é mais do que um sentimento, é mais do que uma reação frente a algo que te espanta. Lógico que um encontro com o divino, um encontro com Deus, ele vai gerar um temor e um medo no seu coração. Mas a forma que a Bíblia me ensina a viver o temor ao Senhor é muito mais como uma postura de vida do que como um simples sentimento ou reação a uma ação de Deus. Tem que ser uma postura de vida. Tem que ser uma constância na minha vida. Tem que ser algo que cresce, se expande à medida que eu conheço Deus e a sua palavra. Cresce dentro de mim o assombro, o pavor, a admiração, o medo, a reverência, o amor por Deus e pela sua palavra, à medida que eu o conheço mais e mais. Tem uma frase que me ajudou a entender o temor ao Senhor na minha pesquisa dessas semanas, refletindo. Um dos pregadores, John Bevere, ele fala que temor ao Senhor é quando Deus infunde em você o amar profundamente aquilo que Deus ama e odiar profundamente aquilo que Deus odeia. É quando ele consegue infundir dentro de você e de mim esses dois extremos. Amar com intensidade aquilo que ele ama e odiar com intensidade aquilo que ele odeia. Isso é gerar o temor de Deus no meu e no seu coração. A Bíblia, ela é riquíssima em falar sobre esse termo. Tem várias citações. Por causa do tempo, eu vou limitar algumas referências aqui. Talvez a mais conhecida, você talvez consiga falar junto comigo no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Mas espera aí, Daniel, você está falando que quem não teme a Deus não é sábio? Bom, de acordo com a Bíblia, existe uma diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E a Bíblia vai dizer que você só começa a ser sábio na perspectiva de Deus do momento em que esse temor é gerado dentro de você. É a partir desse momento que você começa a entender a sabedoria divina. Não estou falando da sabedoria humana, mas da sabedoria que vem do alto. Bom, o Novo Testamento vai nos dizer, e Paulo vai nos dizer, que temor do Senhor também é um sentimento que precisamos experimentar no caminho de santificação. Por exemplo, Filipenses 2:4, Paulo diz assim: ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Essa continuidade da obra da salvação na nossa vida, que é a santificação. E qual é a postura, irmãos? Que o meu coração e seu coração precisa bater em consonância com o coração de Deus. É uma postura de reverência, de temor, de santidade. Essa busca por santidade. Bom, eu acho interessantíssimo a conclusão do livro de Eclesiastes. Se você já leu o livro de Eclesiastes, você sabe que ele é um livro, alguns falam um livro azedo. Porque Salomão está escrevendo no final da sua vida, depois de uma vida. E lembre que Salomão foi abençoado por Deus, como o homem mais sábio do mundo. E depois de uma vida buscando esse conhecimento, essa sabedoria, ele chega a uma conclusão no livro de Eclesiastes. Durante todo o livro, ele está falando: olha, tudo é vão na terra. É correr atrás do vento. Nada faz sentido. Trabalhar não faz sentido, descansar não faz sentido, ter riqueza não faz sentido, ser pobre não faz sentido. Ele está fazendo essa reflexão. Mas o final do livro de Eclesiastes, ele conclui dando para você e para mim um resumo da vida dele e do que ele buscou nessa sabedoria que Deus lhe deu. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim: de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Olha a conclusão do livro. Olha a conclusão dessa busca por sabedoria, o temor do Senhor. Agora, o que acontece no meu e no seu coração quando esse temor do Senhor, como uma postura de vida, começa a tomar conta da gente? A um nível individual, você sai do centro da sua vida. Não é você que controla mais a sua vida. E agora, a pergunta da sua existência passa a ser: o que Jesus quer fazer com a minha vida? Tem um romance cristão lindíssimo. Se você não leu esse romance cristão, você precisa ler. Que é Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Um cristão que entendeu o temor ao Senhor, ele começa a se perguntar em toda situação de crise, de dúvida, questões que ele quer agradar a Deus, ele faz uma pergunta simples: no meu lugar, o que Jesus faria? E essa pergunta, ela transforma o seu olhar para muitas e muitas situações. O que acontece quando o temor do Senhor toma conta de uma casa? E aqui eu vou lembrar da nossa conferência, né? Porque a sua casa se torna uma casa de glória. Um lugar dedicado ao Senhor. Um lugar agradável a Deus. Um lugar onde você quer viver experiências do alto com os seus. Que aquele lugar seja um lugar consagrado ao Senhor. É isso que acontece quando o temor do Senhor toma conta da sua casa. As coisas não vão continuar o mesmo. Porque aquela casa se torna uma casa consagrada a Deus. Agora, pensa junto comigo. Nós estamos nessa expectativa do Ora Curitiba. O que acontece quando um povo se levanta para conclamar um movimento de jejum e oração numa cidade? O que acontece? Um Ora Curitiba acontece. E nós vamos juntos para a rua no dia 28 de julho. Clamar pela nossa nação. Clamar por um avivamento de Deus. Clamar por uma transformação na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Amém? Não é isso que vamos buscar juntos? Aqui está a chave, irmãos, do que precisamos buscar, da postura que precisamos ter. O temor do Senhor é a chave para esse tesouro. Agora, eu quero olhar com você, esse texto ele é riquíssimo, porque ele vai dizer alguns tesouros que Deus quer dar para você. Está à tua disposição. Você precisa se apropriar dele, eu preciso me apropriar dele. A primeira coisa é uma nova perspectiva sobre os teus problemas. Você veio com problemas aqui nessa noite que estão fritando a sua cabeça aí? Quem tem, levanta a mão aí. Problemas. Eu não estou levantando de forma ilustrativa. Eu estou com problemas que eu preciso resolver. E eu não sei como. Problemas que tiram o nosso sono, que deixam a gente ansioso, aceleram a nossa mente, tira a paz. E uma coisa que nos ajuda e que o temor de Deus vai gerar no seu coração é uma nova lente, é uma nova perspectiva para você encarar os seus problemas que são reais, continuam lá e que você precisa lidar com eles. Isaías fala o seguinte: o Senhor é exaltado, pois ele habita nas alturas. O próprio Isaías, ele teve um encontro com Deus que marcou a vida dele. O chamado dele foi um encontro num momento de crise. Se você lê Isaías capítulo 6, ele está em crise porque um rei que trouxe uma estabilidade para a nação morreu, o rei Uzias. E ele se encontra num tempo perdido, quebrantado, sem saber o que vai ser da nação. E aí, nesse ano, Deus aparece para Isaías assentado no trono. Enquanto o trono de Israel estava vazio e todo aquele tumulto, Deus aparece como um Deus que não perdeu o controle da situação. Isaías vê um Deus exaltado. Isso traz nova perspectiva de vida, de missão para Isaías. Sabe, uma das coisas que você precisa sair daqui hoje é com uma nova lente para esse problema que você está enfrentando. Eu quero te convidar a você fazer um exercício prático junto comigo, tá? Fica de pé por um momento. Eu não estou terminando a mensagem, mas fica de pé. E eu estou pedindo para você ficar de pé para você prestar atenção no que você vai fazer agora. Você precisa afirmar quem Deus é diante do problema que você está enfrentando. Esse problema, ele tenta colocar Deus numa caixinha e ele tenta te oprimir e você vai perdendo a perspectiva, o problema vai se tornando um gigante enquanto você vai se perdendo no meio do caos. E é nesse momento que você tem que lembrar o Deus que te serve. Lembra você mesmo, lembra a sua alma, lembra o diabo, lembra esse problema, o tamanho do seu Deus. E eu quero te convidar a você fazer três declarações sobre Deus. E elas estão embasadas no Salmo 23, para você não esquecer. Depois você pode ler o versículo 1 e o versículo 6 do Salmo 23. Primeiro versículo do Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Essa afirmação, ela lembra para você que Deus é suficiente. Você pode falar para Deus que Ele é suficiente para te tirar desse problema? Fala com a sua boca. Fala: Deus, o Senhor é suficiente para me tirar desse problema que eu estou enfrentando. O versículo 6, ele vai dizer que certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão por todos os dias. Outras duas coisas que você tem que declarar para Deus e colocar o seu problema em perspectiva: Deus é bom e Deus é fiel. Você pode falar essas duas coisas para Deus? Fala aí. Olha para a perspectiva do seu problema e fala essas três coisas para Deus. Deus, o Senhor é suficiente. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. Diante dos seus problemas, lembre-se dessas três coisas. Você tem um Deus que é suficiente, um Deus que é bom e um Deus que é fiel. Qual é a proporção que o seu problema vai tomar depois que você sair daqui desse culto? Fala a verdade. Você exaltou o nome de Deus. Deus foi exaltado. Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle. O temor a Deus vai gerar essa postura dentro de você. Mas o texto não para por aqui. E eu tenho que tomar cuidado para não me empolgar, porque eu estou empolgado. O texto, ele continua nos dizendo que Deus encherá Sião de retidão e justiça. Ele encherá Curitiba de retidão e justiça, amém? Ele encherá a tua casa de retidão e justiça, amém? Ele encherá a minha vida de retidão e justiça, amém? Uma coisa linda que acontece quando Deus nos salva, quando uma conversão genuína acontece, é que Deus, com o seu Espírito, Ele coloca em nós uma nova natureza. Uma natureza que ela busca, ela anseia por retidão e justiça na perspectiva de Deus. Eu me lembro quando eu me converti, e eu comecei a ser acompanhado por um adolescente nessa igreja. Mas sem ninguém me explicar isso, a gente não tinha chegado ainda nessa lição da preparação para o batismo, eu senti um desejo de ir atrás das pessoas que eu tinha magoado, ferido, chateado na minha adolescência e pedir perdão para essas pessoas. Sabe o quê? Não foi meu discipulador que me ensinou isso. Nem necessariamente, eu não sei se foi de um culto que eu tirei esse insight, mas eu sei que foi um impelir do espírito, um desejo de acertar a minha vida diante de algumas pessoas que eu tinha machucado. E essa retidão, ela começou a vir de dentro para fora. O temor do Senhor gerou isso dentro de mim. Uma nova postura diante de Deus, diante da vida. Essa manhã a gente foi impactado com o testemunho do pastor Ranulfo. Quem estava aqui de manhã? Algumas pessoas, poucas. Olha, eu te convido a você ir no YouTube da PIB. Essa semana você ouviu o testemunho do pastor Ranulfo. Testemunho maravilhoso do nosso novo líder da Cristolândia. E ele conta que quando ele se converteu numa situação difícil, eu vou aqui resumir a história dele, você precisa ouvir. Ele fala que ele estava condenado pela justiça a 7 anos de prisão. E quando ele se converte de verdade, ele fala, e agora? Me entrego às autoridades ou não? E o Espírito Santo falou para ele, a obra que eu tenho para fazer na sua vida, você não pode fazer como foragido da justiça. Você precisa se entregar. E ele se entrega e vive 3 anos de pena. Irmãos, o que eu estou falando para você é que o temor do Senhor e a salvação, ela gera dentro de nós uma nova retidão, um novo senso de justiça, que deixa muito para trás a nossa própria forma de se justificar. E a gente começa a enxergar a vida de uma nova forma. Esse é o movimento que a graça de Deus ela gera, é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que a graça de Deus ela nos liberta, ela nos salva, ela nos purifica, se você experimentou a graça de Deus de forma genuína, você começa a sentir um mover de Deus, gerado pelo temor do Senhor, uma reverência, que a sua vida não pode ficar a mesma. É triste dizer, mas no nosso meio evangélico está cada vez mais comum uma graça barata. Uma graça que não transforma vida. Você experimenta, você se apropria da mensagem do Evangelho, mas aquilo não transforma você por inteiro. E a pessoa fica na superficialidade da sua fé e da sua conversão, ou da sua possível conversão. É algo difícil de nós aferirmos. Agora, eu posso dizer uma coisa, irmãos. Quando nós experimentamos essa graça salvadora, se você já experimentou essa graça salvadora, você sabe do que eu estou dizendo. Não tem como não gerar dentro de você esse sentimento de reverência, de adoração, de falar assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para entregar a minha vida como um todo? E eu estou aqui atento a todo esse culto, atento ao que o Espírito está fazendo. Se você prestou atenção, pastor Ragner começou esse culto com uma frase. Ele falou que a gente não veio assistir você, eu espero que você não esteja me assistindo pregar, tá? O que você está aqui é num exercício de reflexão bíblica, de adoração, de busca pela palavra, do Espírito Santo te constrangendo, te transformando. E o pastor Ragner, ele nos desafiou a pensar, o que você veio oferecer aqui hoje? Irmãos, a minha resposta diante dessa mensagem é uma só. Eu preciso oferecer minha vida inteira para Deus. Quando você experimenta essa graça poderosa, só tem uma atitude que você quer render a sua vida, que você quer responder a essa graça que te libertou, você sabia das mazelas que você estava, das mazelas da sua alma, só tem uma resposta, irmão, Jesus está aqui a minha vida por inteiro, faz dela o que você quer. Jesus, a tua vida, a tua graça me transforma, a tua graça me constrange, a tua graça me lava, a tua graça me purifica, a tua graça transforma a minha moralidade, transforma a minha ética, transforma a minha mentalidade, transforma tudo. Irmãos, cuidado para não estar vivendo uma graça barata. Porque a graça de Deus ela vai ter esse efeito profundo do temor de Deus no meu e no seu coração. Uma pergunta. Você já experimentou essa graça profunda? Você já experimentou esse temor de Deus crescendo dentro da sua alma? E ao mesmo tempo que você se sente liberto, livre, solto para uma vida nova, você sente uma contrição falando assim, só tem uma resposta a isso tudo. Eu preciso me entregar por inteiro. E aqui está o último tesouro que essa chave abre. Para mim, essa é o mais profundo de todos. A palavra de Deus diz que num tempo de avivamento como esse, que eu espero ver com meus próprios olhos e participar com toda a minha vida, me entregar para esse mover de Deus, ele faz uma promessa linda que eu gostaria muito de ver sendo cumprida sobre a nossa nação. Ele diz, Deus será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Amém? Você imagina Deus sendo o firme fundamento dessa cidade? Deus sendo o firme fundamento de cada casa dessa igreja? O firme fundamento da minha vida? Eu creio, eu quero ver essa promessa sendo cumprida. E ele fala, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Quando o temor do Senhor é a chave desse tesouro. E sabe, irmãos, a gente vive em tempos muito difíceis, onde a sociedade muda de tendências e de coisas, onde você, muitas pessoas baseiam a sua vida em coisas tão passageiras. E essa é o que está na modinha, ou o que está no momento, ou qual é a ideologia que está reinando no momento, qual é a ordem social, quais são os bens de luxo que estão sendo cobiçados, e tem pessoas que colocam a sua vida inteira, o fundamento da sua vida, buscando essas coisas. Jesus já disse que colocar a sua vida nessas coisas é como construir a sua casa sobre areia. Vem a tempestade e desmorona tudo, gente. A palavra de Deus diz que nós precisamos colocar a nossa casa sobre firmamento sólido. E qual é esse firmamento? São as palavras de Jesus. É Ele ser o fundamento da nossa vida. É Ele ser aquele que alicerça a nossa vida. A nossa sociedade tem nos puxado a um egocentrismo, a colocar a nossa vontade no centro. E essa palavra, esse texto está nos dizendo, não. A sociedade que Deus planeja, que Deus sonha, é uma sociedade onde Deus está no centro. É quando o reino de Deus é estabelecido na nossa vida que nós começamos a experimentar o mover de Deus. Uma coisa que Deus me pediu para falar essa noite é: cuidado com o meu e o seu desejo por respostas imediatas. Parece que às vezes a gente trata a oração como um chat GPT celestial, né? A gente põe lá no chat e a gente quer que Deus responda com a gente no mesmo momento. Eu tenho ficado assustado com essa tecnologia. Eu usei nessas últimas semanas, né, para algumas atividades que eu preciso. E é incrível ver a velocidade, ver a precisão de toda essa tecnologia que está sendo gerada. Mas muitas vezes a gente está sendo empurrado a um imediatismo, a um pragmatismo, a um egocentrismo, que eu quero todas as respostas, e quero rápido, e quero no meu tempo, e quero do meu jeito. Mas eu e você sabemos que com Deus não funciona assim, não é? O silêncio de Deus ensina. Às vezes você vai colocar uma resposta diante, uma pergunta diante de Deus, e ele vai ficar em silêncio. E ele não precisa me responder e te responder no mesmo momento. Ele é Deus. Ele sabe como educar os seus filhos. Às vezes o não de Deus ensina, é ou não é verdade? Quem aqui já ia, em alguma situação, se você fosse agir no seu rompante, se você fosse agir no calor das suas emoções, e você até estava pedindo para Deus responder aquela oração no calor das emoções e Deus te segurou. E depois de um tempo, você olhando para a situação, você fala assim: Deus me livrou de uma boa, por causa do seu silêncio. Quem já experimentou isso aqui? Levanta a mão. Eu já experimentei algumas vezes. Que o silêncio de Deus me salvou de uma roubada. Então cuidado com a forma que nós estamos sendo instigados na nossa sociedade. Irmãos, esse texto ele nos coloca numa postura de vida que você só tem uma resposta a dar. Senhor, aqui está a minha vida. Se você entende, se o Espírito Santo fala ao seu coração com essa mensagem, só tem uma resposta a dar. Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero acessar esse tesouro, que ele não se esvai com a bolsa de valores, nem com as tendências do momento, nem vai mudar e sair fora de moda em 2025. Não. Permanece eterno, é firme, consistente. Eu posso colocar minha vida sobre essa verdade, sobre essa palavra. E eu acredito, sendo ensinado nessa casa, que alegria ser pastor aqui, ter conhecido a Jesus aqui, ter sido ensinado a temer o Senhor nessa casa. Eu aprendo que toda vez que a palavra de Deus é pregada, eu preciso dar uma resposta a ela. A minha resposta pode ser indiferença. Agora, eu preciso ter uma resposta, uma atitude de adoração, uma atitude de entrega, quando a palavra de Deus me confronta e ela me ensina algo que eu não estou vivendo ou que eu preciso melhorar e crescer. A palavra de Deus hoje, ela falou de três tesouros. E eu quero enfatizar esses três finais aqui, que a palavra de Deus diz que vai haver riqueza, fartura, em momentos em que Deus se revela e que o temor do Senhor é revelado no meio do seu povo. Minha oração para esse culto, para esse momento como igreja, é que Deus se revele de uma forma sobrenatural aqui. E eu tenho dois convites para fazer nessa noite. Te convidar a você responder essa mensagem espiritual e colocar a sua vida diante do Senhor. O primeiro convite é um convite para a transformação que eu estou aqui falando nessa noite. A salvação. Esse dom e essa graça de Deus que nós podemos acessar e viver quando entregamos a nossa vida a Ele. E eu quero, nesse momento, pedir para que os pastores da igreja venham aqui na frente, possam se posicionar aqui, diáconos que estão aqui presentes, líderes de cela que queiram se posicionar aqui na frente junto comigo, para acolhermos o povo que está tendo um encontro com Deus nessa noite. Uma das coisas que nós temos sido abençoados nessa igreja é ver pessoas se encontrando com Deus em todos os cultos. Ver pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo em todas as mensagens, em todos os momentos que a igreja se reúne. E sabe, tem um primeiro convite que eu quero fazer a você. Se hoje à noite você sente esse toque do Espírito e você sente esse desejo de você se render a Deus numa atitude de entrega, numa atitude de adoração. Talvez você foi educado na sua casa, assim como eu, a temer ao Senhor. Eu aprendi o Pai Nosso, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a ser reverente, a ser respeitoso. Mas você ouviu aqui durante toda essa mensagem que eu estou falando de um outro tipo de postura. Eu estou falando de uma postura de transformação, de salvação. Quando Deus entra na sua vida e Ele começa essa grande transformação. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé nesse momento. A você afastar ou você inclinar os seus bancos para facilitar a movimentação. E eu quero fazer dois movimentos de resposta. Uma primeira direcionada àqueles que pela primeira vez, ou segunda, terceira, e deixa eu te dizer uma coisa, tá? Quando eu estava nesse processo de conhecer a Jesus, eu perdi a conta de quantas vezes eu vim aqui na frente orar e entregar a minha vida a Jesus. Porque é um processo de entrega. A salvação ela é instantânea. Daquele momento em que foi uma entrega genuína, Deus selou o meu coração. Mas para mim, a minha sensação é que foram meses e meses atendendo os apelos do pastor Pascoal, tá? Então se você já saiu do seu lugar uma vez, mas você está nesse momento de contrição, de transformação, Deus está falando com você. Eu quero te convidar a você não resistir à voz do Espírito, mas a você ter uma entrega nessa noite. E você falar: Jesus, eu não quero brincar com o Senhor. É coisa séria o temor do Senhor. Eu quero ter esse senso de justiça e retidão. E eu quero entregar a minha vida por inteiro. Esse é o primeiro movimento que eu quero convidar a igreja a responder. E se você está sentindo essa voz do Espírito te convidar, vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Os pastores da igreja estão aqui para orar com você. Sai do seu lugar. E nesse momento, nesse ambiente, fale: Senhor, eu quero entregar a minha vida. Eu quero, Senhor, experimentar esse tesouro. Eu quero colocar a minha mão nesse tesouro espiritual. Eu quero ter uma nova postura de vida diante dos problemas, diante das dificuldades. Em nome de Jesus, se esse é o seu caso, se Deus está falando com você, se você está sentindo esse agir do Espírito na sua vida, e está falando: é comigo. Você olha para um lado, você olha para o outro, vê se alguém está se mexendo, é com você mesmo. Se Deus nessa noite está mexendo no seu coração, se você está lá na galeria, pode vir. Pode vir aqui, vamos orar juntos. Esse é um tempo de marco do Senhor na sua vida. É um tempo de renovo, é um tempo de entrega, é um tempo de decisão. É o tempo de firmar compromissos e alianças com o Senhor. Nós queremos te dar um abraço, te ajudar a dar o próximo passo. Então se você está assim falando: Senhor, eu quero me entregar. Eu quero que esse temor do Senhor faça parte da minha vida. Eu quero te convidar nesse momento, em nome de Jesus, a você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que bom ver Deus mais uma vez nos visitando com salvação nessa noite. Agora eu quero convidar a igreja para um segundo movimento. E esse é um movimento que você já pode ter experimentado a salvação do Senhor, o selo do Espírito. Mas eu quero te dar a oportunidade de você marcar essa noite de um renovo do Senhor na sua vida. Porque a Bíblia diz que existe também uma riqueza de conhecimento e sabedoria. E talvez você está aqui sendo impactado por essa palavra de Deus e você quer responder e vir aqui na frente e orar e se entregar e falar: Senhor, eu preciso de uma sabedoria e conhecimento celestial. Os meus recursos já não estão dando para o meu problema. As minhas necessidades são maiores do que eu consigo suprir. Eu quero te convidar, se essa é a situação sua essa noite, se você quer pedir ao Senhor: Senhor, me visita com conhecimento e sabedoria vinda do alto, e eu entrego a minha vida, eu dedico a minha vida ao Senhor, eu quero buscar essa sabedoria e conhecimento, que ela encha a minha vida, a minha casa, e você quer vir aqui na frente numa atitude de contrição, de entrega, eu quero te convidar a você se juntar aqui nesse momento de oração. Vem, em nome de Jesus. Esse segundo convite não é só para quem não teve uma experiência com o Senhor, mas você que já conheceu a Jesus e foi impactado pela palavra de Deus, falando: Senhor, eu preciso de um conhecimento e sabedoria que vem do alto. Toca a minha vida, Senhor. Toca a minha história, Senhor. Busca o Senhor. Adora o Senhor, igreja. Esse é o momento de você interceder. Esse é o momento de você buscar ser cheio do Espírito de Deus, cheio desse temor do Senhor. E eu quero orar nesse momento, entregando essa palavra ao Senhor, entregando essas vidas que estão se dedicando ao altar de Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua palavra gera um santo temor dentro de nós, Pai. Senhor, obrigado porque a tua palavra gera um temor que é mais do que um sentimento, é mais do que uma reação. Ela se torna uma postura de vida, Senhor. Ela se torna algo que nós perseguimos, Senhor, que nos enche de espanto, que nos enche de medo, que nos enche de pavor, mas nos enche de admiração, de reverência, de amor, de alegria, quando somos tomados por esse sentimento. Senhor, eu te louvo por aqueles que estão experimentando isso pela primeira vez essa noite, Senhor. É tão tremendo, Senhor, quando somos visitados com a sua salvação, quando a tua graça nos alcança e começa a transformar a nossa vida, transforma a vida de cada um aqui, Senhor, que veio nessa noite buscar essa riqueza de salvação que há no Senhor. Que eles encontrem a graça que liberta e que transforma. Que eles encontrem o Jesus que os abraça na sua necessidade, na sua luta, no seu desespero. E que eles possam encontrar um firme fundamento para suas vidas. Retidão e justiça que vai além daquilo que experimentamos. Um Senhor exaltado que está acima dos nossos problemas. Nós te louvamos assim nessa noite. Rendemos a nossa vida a ti, Senhor. Esse culto é para render a nossa vida a ti. É para te entregar a nossa adoração. É para entregar tudo que temos, tudo que somos. Essa é a resposta quando o temor do Senhor é instaurado dentro da nossa alma. Recebe, Senhor, cada oração nessa noite. Nós entregamos as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus seja louvado. Você pode ir voltando para o seu lugar. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor em alguns instantes. Que Deus abençoe e transforme a sua vida poderosamente.